Gostaria de orar com vocês. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graça por esse dia, por essa noite, por tudo que o Senhor começou a fazer nessa casa, pela essa presença maravilhosa do Senhor neste lugar. Nós te agradecemos e colocamos o nosso coração, ó Pai. Agora, nós devolvemos o nosso coração a Ti, que ele seja uma terra fértil, para que nós venhamos receber a boa palavra do Senhor nessa noite. E essa palavra venha frutificar no nosso coração. Essa palavra venha se fazer vida. Essa palavra, Deus, venha dar bons frutos. E coloco à disposição do Senhor nessa noite, Espírito Santo. Que não seja eu, mas seja o Senhor. Eu quero ser apenas um instrumento do Senhor neste lugar, para que o Senhor venha falar aos corações. Se for apenas uma pessoa, estou disponível, Senhor. Eis-me aqui, Espírito Santo. Fale ao nosso coração nessa noite, para que possamos crescer, para que possamos amadurecer, segundo a Tua boa e doce vontade neste lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Só deixar mais um aviso super importante. Dia 9 de julho, a nossa festa da colheita. Essa casa vai estar cheia. Quem creia, diz amém. Amém. Tem que ser um amém mais forte, né, Valdir? Dia 9 de julho é a nossa festa da colheita. Quem crê, diz amém. Amém. E em nome de Jesus, essa casa estará cheia. E batizaremos pelo menos 100 pessoas neste lugar. Nós estamos vivendo tempos de sinais e milagres, nas casas de milagres, que muitos irmãos estão disponíveis em irem e levar as boas novas de Jesus. Nós vemos muitos testemunhos daquilo que Deus já tem feito e irá fazer nessa cidade, na vida de cada irmão dessa casa. Aleluia! Quantos crê que nós chegaremos em mais 100? Diz amém! Amém. Aleluia! Gostaria, antes de ler o texto, né? A gente está, durante todo esse mês, nós estamos ministrando, estamos numa série sobre maturidade, né? Quantos estão sendo abençoados pela essa palavra? Diz amém? Tem um significado da palavra maturidade que eu gosto muito. Ela fala assim: é o estado de um fruto que alcançou seu desenvolvimento completo. Olhando biblicamente, maturidade é quando o fruto que há em você pode saciar alguém. Quando o que há em você já pode abençoar a vida de alguém. Amadurecimento, nós sabemos que não é um processo momentâneo. Ele é investimento contínuo, todos os dias. O amadurecimento é uma mudança de mente. Romanos 12, 2 fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Então, amadurecimento é uma mudança de mente. Apóstolo Paulo fala assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então as minhas atitudes agora são diferentes. Fala com o seu irmão assim: para ter resultados diferentes, é necessário ter atitudes diferentes. A sua atitude não pode ser mais a mesma de um ano, de 2 anos atrás. A cada dia, a cada ano que passa, eu tenho que crescer, eu tenho que evoluir, eu tenho que amadurecer. E nós queremos compartilhar uma mensagem com vocês nessa noite muito poderosa. Creio que irá abençoar muito a sua vida. E eu gostaria de ler agora Mateus capítulo 6, verso 33, um versículo muito conhecido. Falamos muito esse versículo. É um versículo que que faz parte da constituição do reino de Deus. Quando Deus ali fala do sermão da montanha, e Deus fala este versículo àqueles que estavam ali naquele sermão. Fala, isso faz parte da constituição, dos princípios e da lei do reino de Deus. Se eu quero crescer no reino de Deus, eu tenho que observar os princípios desse reino de Deus. Vamos lá, vamos ler todos juntos. Busquem. 1, 2, 3, vamos lá, tá difícil, vamos lá. 1, 2, 3 e... Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Aleluia. Deus nos ensina nesse versículo, nessa constituição do reino, que a nossa vida, ela é regida por prioridades. Deus ensina com seu caráter e princípios que a nossa vida deve ser regida por prioridades. Minha pergunta para você nessa noite é: Deus tem sido a sua prioridade? Vamos ver até o final. Deus tem sido a sua prioridade? Prioridade significa eleger o que vem em primeiro lugar, o que seja, o que é mais importante para nós. Quando nós fazemos durante o dia, quando a gente fazemos uma administração do nosso tempo, colocamos uma lista de prioridades. Geralmente colocamos o que é mais importante como a prioridade, como o primeiro lugar naquele dia. Assim na nossa vida, o que é mais importante, o que é mais prioritário, aquilo que investimos mais tempo, aquilo que gastamos mais tempo, aquilo que investimos mais esforços, porque aquilo é importante. E Deus está dizendo neste versículo: buscai primeiro o reino de Deus. Se Deus é uma prioridade em minha vida, então o que é importante para Deus tem que ser prioridade em minha vida. E Deus está dizendo: buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Se as suas atitudes e decisões têm sido em favor do reino de Deus, o reino de Deus é uma prioridade. Mas se não, ele está em secundário na sua vida. A gente olha para esse versículo e olha para o capítulo 6 de Mateus. Quando você olha para o capítulo 6... Jesus vem falando, não se preocupem com aquilo que vão comer, com aquilo que vão beber, com aquilo que vocês irão vestir. Jesus vem falando das nossas necessidades. E quando chega em Mateus 6,33, ele fala: buscai primeiro o reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você precisa, tudo que você necessita, será acrescentada se você buscar primeiro o reino de Deus. Mas você fala, mas será que as nossas necessidades, elas não são importantes? Jesus não está dizendo que nós não temos necessidades, mas que a procura por elas não deveriam ser prioridades. A palavra não diz que nós não deveríamos ter bens, e não deveríamos ter posses, não está dizendo isso. Porque se fosse isso, Davi era pobre, Salomão era pobre. Não era isso, não é verdade? A palavra não está dizendo que nós não possamos ter bens, mas que esses bens não poderiam nos ter. As necessidades, o dinheiro, eles deveriam estar no lugar de servos e não de senhor em nossa vida. O grande problema é que colocamos eles como lugar de Senhor. Nada, absolutamente nada, pode concorrer com o senhorio de Jesus em nossas vidas. Nada, absolutamente nada. Jesus diz, quando Jesus falou sobre os mandamentos mais importantes, qual que é o primeiro mandamento? Amará ao Senhor teu Deus, com toda a sua mente, com toda a sua força, sobre todas as coisas. As nossas prioridades dizem muito quem nós somos. Agora, algo importante: se o Senhor Jesus enfatizou tanto no capítulo 6 sobre a necessidade humana, é porque isso poderia fazer diferença na vida de alguém. É porque a necessidade pode interferir nas escolhas de quem não é maduro na fé. Se Jesus enfatizou tanto sobre isso, ó, busque em primeiro lugar, as suas prioridades têm que ser o reino. Se ele mostrou tanto sobre a necessidade, porque ele sabia que as necessidades que nós temos podem se tornar um senhor. As necessidades que nós temos podem interferir nas nossas escolhas, em que lugar, em que caminho nós caminharemos. Em Mateus capítulo 13, verso 22, diz que ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, a sedução das riquezas sufocam a mensagem. Ou seja, a necessidade sufoca a mensagem que deveria ser gerado vida, que deveria ser vida. Muitos vêm à igreja, vêm ao culto. Sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé é a prática daquilo que você ouviu. Mas quando essa pessoa se depara com uma necessidade em sua vida, essa palavra não tem efeito porque ela não passa mais a praticar essa palavra, porque a necessidade passa a falar mais alto. Nós temos muitas necessidades. Muitos irmãos deixam de vir à igreja porque tiveram um momento ruim, porque entraram numa dívida e começam a perguntar a Deus: Senhor, o Senhor não é mais comigo? Porque entraram em falência, tiveram desemprego, porque os seus projetos, os seus planos foram fracassados. Quando o seu amor não é correspondido pelo seu cônjuge, quando os seus esforços não é correspondido na sua empresa, nós começamos a falar: Senhor, o Senhor não é comigo? É engraçado que a gente quer colocar Deus na parede, né? Quando nós estamos em uma situação assim, quando há a perda de algo em nossa vida, nós queremos e colocamos Deus, como se a gente pegasse Deus, colocasse na parede. Deus, o Senhor não está me vendo que eu estou sofrendo? O Senhor não está me ouvindo? Não é assim? Alguém já fez isso? Só eu, gente. Só eu que sou pecador, Deus me livre. Irmão, um dia eu estava, já contei isso aqui, eu estava no monte, fui lá para orar, fui reclamar. E eu cheguei: Jesus, está vendo? Eu oro, eu jejum, eu estou lendo a palavra, e nada daquilo que eu sonhei, nenhum dos meus planos deram certo, nada, tudo fracassado. Senhor, o Senhor não está me vendo? Por quê? Para quê? Por quê? Quem diz isso? Alguém já falou isso para Deus? Por quê, Deus? Não é assim? A gente quer colocar Deus na parede, como estamos diante de uma necessidade. Aí o Espírito Santo vem no meu coração: ô, acorda, acorda. O que está no trono do seu coração? Aí eu olhei: Senhor, mas trono? O que que governa o seu coração? Aí eu disse para ele: Senhor, são os meus sonhos, são os meus planos. Naquele momento, os meus planos, os meus sonhos, estavam concorrendo com o lugar de Deus em minha vida. Diante de uma necessidade, diante da pressão da necessidade, muitos se rendem. Lembra do povo de Israel no deserto? Deus fez tanto milagres na caminhada do povo de Israel, Deus prometeu a eles que daria a eles uma terra que mana leite e mel. Deus abriu o Mar Vermelho. E mesmo vendo tantos milagres, quando eles chegaram a um determinado lugar, eles não tinham água para beber. Estavam diante de uma necessidade. Chegou em outro lugar, eles não tinham carne para comer. E eles começaram a reclamar com Moisés: ó, a gente não tem carne. Não é assim? Aí alguém solta: quem dera nos tivéssemos lá no Egito, que saudade da comida do Egito. Porque é talvez diante de uma necessidade, as pessoas deixam as prioridades que Deus estabeleceu para a sua vida e voltam ao Egito, ao mundo. Quantos irmãos nós conhecemos que estavam nessa casa e não estão mais? Porque foram sucumbidos pelas necessidades. É na pressão da necessidade que nós mostramos quem nós somos. É quando você é pressionado que você mostra quem você é. Josué e Caleb estavam no meio do povo, mas a reação deles diante da necessidade, com certeza não foi a mesma do povo. Ou seja, é na pressão da necessidade que nós demonstramos quem nós somos. Demonstramos se há em nós um verdadeiro cristão. O diamante é nada mais, sabe o que é, gente? Que um carvão sobre alta pressão durante um longo período de tempo. Pensa bem, é um carvão, é algo simples, que fica diante de uma alta pressão durante um longo período de tempo. É diante da pressão que nós devemos crescer. É diante da pressão que nós devemos amadurecer. Mas o que vemos hoje é uma igreja fraca. Igreja que eu falo somos nós. Uma igreja melindrosa, murmuradora diante da necessidade. Será que nós somos maduros na fé? Minha pergunta é: será que somos maduros na fé? Não falei nem o tema da mensagem, né? Porque o Espírito Santo já vem. A mensagem é priorizar versus terceirizar. O que tem sido prioridade na sua vida? Deus tem sido a sua prioridade? O reino de Deus tem sido a sua prioridade? O problema, quando o reino de Deus não é uma prioridade, quando as necessidades sobrepõem as nossas prioridades, há uma consequência muito grave. É que nós colocamos as prioridades em segundo lugar, a prioridade do reino de Deus em segundo lugar. Nós começamos a terceirizar as prioridades do reino de Deus. Quando a necessidade, elas estão acima das prioridades do reino de Deus. O grande problema, o que nós fazemos é começar a terceirizar essa responsabilidade. Porque como cristão, fomos chamados a ter responsabilidade na vida cristã. Quando estabelecemos algo como prioridade, nos responsabilizamos por aquilo. Mas quando não colocamos as prioridades de Deus em nossa vida, começamos a terceirizar essas coisas. O grande problema da terceirização, quem não sabe o que é terceirizar? Terceirizar é quando uma empresa há uma grande demanda e essa empresa ela contrata outra empresa ou serviços. Para que essa empresa possa exercer algumas tarefas, fazendo assim que essa empresa que contratou, ela se concentre em gerar mais renda para essa empresa. Fica mais fácil. A faculdade está dando alguma coisa aí, né? Olha, para os negócios, pode dar lucro. Opa, joia. Mas tem coisa em nossa vida, se forem terceirizadas irão gerar um enorme prejuízo. Um enorme prejuízo. Existe uma inclinação natural do ser humano em transferir as responsabilidades. Né? Quem transfere responsabilidade é porque quer estar livre daquilo que deveria ser feito e não faz. E na maioria das vezes encontramos até uma justificativa válida, uma desculpa sincera. Olha, eu não faço isso. Olha, eu não quero liderar uma célula porque eu não sei falar. Olha, eu não quero fazer uma casa de paz, uma casa de milagres. É porque eu não me acho capaz. A obra não é feita por você, é pelo Espírito. Você é só um instrumento. Viu como nós transferimos responsabilidades? Não, deixa o Valdir, deixa o Gabriel fazer. Porque eles são pastores. O chamado de Deus é para todos. Porque nós fomos salvos e chamados. O problema que muitos vivem nessa terceirização. E dificilmente ele vai enxergar que ele está na direção errada, sempre vai achar que está certo. Vive numa vida de desculpa, porque olha sempre as suas necessidades. Me lembro de uma vez, um irmão falou comigo, Fagner, cara, não tem como eu fazer casa de milagres não, não tem como eu fazer casa de paz não, porque a faculdade está tomando muito meu tempo. Falei assim, o que você faz à noite? Ele, segunda, de vez em quando eu vou na RCE. De vez em quando. Terça-feira, nada. Quarta-feira, nada. Quinta-feira, estou na célula. Sexta, à noite eu saio às vezes. Então você está dizendo que a faculdade, ela é uma desculpa, ela é uma necessidade que você tem. E ela te atrapalha de fazer o reino de Deus? Falei, segunda eu tenho culto, terça eu tenho célula, quarta eu tenho célula de liderança, quinta eu tenho célula, sexta eu tenho consolidação. Faço faculdade, faço casa de milagres e faço célula. Então não é uma desculpa. Viu como é fácil a gente terceirizar as coisas e responsabilizar a outro ou outras coisas? Deus nunca, nunca nos ensinou tal prática. Deus nunca nos ensinou. Quando Deus quis resgatar a humanidade da perdição, do pecado, Ele enviou a si mesmo através de Jesus. Ele poderia enviar um anjo, um arcanjo, um querubim, mas Ele enviou através de si mesmo, através de quem? De Jesus. Porque Ele entendia que não poderia terceirizar a missão mais importante da história. Deus, Ele não terceiriza. Deus nunca ensinou isso na sua palavra. Quando Deus chamou a Moisés, diz, Moisés, vá libertar o povo de Israel, mas Senhor, eu sou pesado de palavras. Vá e liberte o povo de Israel. É com você. Não é outro, eu chamei você. Aleluia. Jeremias, eu, Senhor, eu sou novo. Como eu, dessa idade, poderei falar? Vai, eu falarei ao povo através de você. Deus nem deu ideia para ele. Vá, vá. A terceirização, ela tem causado um desastre na vida da sociedade, porque a sociedade ela começou a terceirizar alguns pontos importantes na vida familiar, alguns pontos importantes na vida social, e que o que ocasionou foi uma inversão de valores, valores esses, contrário à palavra, valores esses, contrários aos princípios divinos, valores contrários ao propósito de Deus. E nessa noite eu quero te chamar a atenção. Alguma dessas áreas que terceirizamos, que podem trazer enormes prejuízos em nossa vida. primeira área, Efésios capítulo 5, verso 25 ao 30. A primeira área que nós terceirizamos como cristão, como homens, é o sustento e o sacerdócio do lar. E é grave. Em Efésios 5, 25 diz assim: maridos, ame a cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Quanto homens, a Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça do lar. Aquele que dá o governo e dá a direção de Deus. A Bíblia não fala de autoritarismo, preste bem atenção nisso. Mas o governo e direção. E quantos homens, em vez de amar as suas esposas, ficam em apenas uma troca de favores. Ah, eu trabalho demais nessa casa, eu dou tudo para essa casa. Mas Cristo mandou você amar a sua esposa como Ele amou a igreja. Não importa o que você faça. Apóstolo Paulo fala, verso 26, que devemos honrar as nossas esposas. Quando honra é tratar com estima, tratar como alto valor, tratar como algo valioso. E em vez de honra, o que nós temos em casa é desonra. Quantos maridos, em vez de falar uma palavra de amor, xinga a sua esposa? A Bíblia diz que tal homem assim é um homem mau. E João Batista diz que esse é uma raça de víbora. Em Lucas 6,45 fala: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e mal do tesouro tira o mal. Ou seja, o homem mau só sai coisas maus da sua boca. Mas o que você tem levado para sua casa, meu irmão? O homem foi chamado para amar, honrar, proteger a sua casa, para ser o provedor da sua casa. Mas muitos lares, em vez de proteção, o que nós vemos é os homens sendo os próprios vilões da casa. Sua casa não tem paz, não tem segurança. O homem foi aquele chamado para dar fundamento, para levar o fundamento de Deus para a sua casa, para levar a palavra de Deus à sua casa. Mas quantos homens na igreja não querem vir à célula, não querem vir à igreja, transfere a sua responsabilidade da busca de Deus da sua casa, de ser um homem de oração, de ser um intercessor da sua casa, transfere, ele terceiriza isso para a esposa ou terceiriza para alguém. Como você vai dar os fundamentos, a base da sua casa, se você não tem a responsabilidade de trazer a palavra que é o fundamento? Porque trazer fundamento é mais difícil, dá mais trabalho. Quando Jesus diz assim, ó: aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. Mas que ouve e a pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Esses dois estavam no mesmo lugar, porque a enchente veio no mesmo lugar. A diferença é que um cavou até o solo e o outro cavou até a rocha. Então é necessário cavar mais fundo, cuidar de uma casa, de uma família, segundo os padrões divinos, segundo o governo de Deus. É necessário uma busca incansável pela presença de Deus. E quantos homens têm transferido essa responsabilidade? O chefe de casa, ele deve conduzir a sua casa e a sua família no temor do Senhor. É responsabilidade de cada homem dessa casa. Agora, o que não dá para entender: quantos homens casados, quantos homens que foram chamados como ministros de Cristo estão na igreja, terceiriza o amor à sua esposa através da pornografia, através da masturbação. Meu irmão, a Bíblia diz que todo pecado, o salário do pecado, gera o quê? É a morte. Como o homem que foi chamado para trazer o fundamento da palavra de Deus, em vez de trazer vida, traz morte para sua casa. Isso é sinal de que é imaturidade. É alguém instável, é alguém que não é alicerçado, que transfere a sua responsabilidade ao prazer de si mesmo e não da sua esposa. Quero dizer para você uma palavra, para você homem, dizer a mesma coisa que Davi diz a Salomão. Sabe o que, é que ele disse? Seja homem, leve a sua casa, não transfira a responsabilidade da sua casa. O mundo tem caminhado cada vez mais uma ladeira abaixo, meu irmão. Muitas vezes, pais chegam aos filhos, os filhos estão lá naquela vida promíscua. Mas quem sabe aquela vida promíscua que ele teve não foi uma porta que você abriu através daquilo que você trouxe para dentro da sua casa. O ato de transferir a responsabilidade traz prejuízos enormes em nossa família. Segundo ponto, quero deixar mais alguns pontos. A organização e a edificação de uma casa. Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas é insensata com as próprias mãos, as derriba. Ao reconhecer que o homem precisava de uma ajudadora, Deus estava declarando que a mulher tem algo a oferecer para o lar que o homem não tem. E aqui fala que a mulher sábia edifica a sua casa. O homem traz os fundamentos da palavra, e em cima dos fundamentos de Deus, a mulher constrói, ajuda a construir a sua casa, a edificar. Mas a Bíblia está dizendo a mulher sábia. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então a mulher que não edifica a sua casa, porque não tem temor ao Senhor. Sabe o que é edificar? É quando você começa a colocar... Está construindo um muro, você lá coloca a base, vem coloca o tijolo. Ali você está o quê? Edificando. Ao contrário disso, é quando alguém esbarra naquele muro e derruba tudo que foi construído. Provérbios capítulo 21, verso 9. Fala assim: melhor é morar no canto do eirado que junto com a mulher richosa na mesma casa. Ou com uma mulher briguenta. Às vezes o dia que a mulher acorda mal, toda a casa fica mal, né? O Igor até deu um exemplo aqui hoje. O cara vai lá, o cara às vezes vai lavar uma vasilha. Por que você está fazendo aí? Olha só. Não faz isso, não faz aquilo. É certo edificar a sua casa diante daquilo que a palavra nos ensina a edificar. Então seja a mulher que Deus chamou para sua casa, para sua família. Não transfira a responsabilidade à igreja, ao pastor, ao seu líder de célula. Seja a mulher que Deus chamou para essa casa. Eu falo que nós estamos vivendo uma geração de tempos muito instáveis, muito problemáticos. E muitos casais nessa geração decidiram não ter filhos mais. Porque dizem, o que será do nosso futuro? O que será do futuro dos meus filhos? É gerado um temor, um medo em muitos casais. Não só no mundo, mas na igreja também. Porque não querem ter mais filhos porque o mundo está andando de mal a pior. Sabe o que é isso, meu irmão? Nós estamos dizendo que nós não responsabilizaremos pela próxima geração. Foi você que foi chamado por Deus para se responsabilizar pela próxima geração. Não terceirize aquilo que Deus te chamou para fazer. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Eu estou dizendo ao Senhor sempre assim: Senhor, quero ter muitos filhos, eis-me aqui. O mundo reconhecerá futuros apóstolos, pastores, homens de Deus, dessa casa, que vocês se responsabilizaram por eles. Aleluia! Terceiro ponto, a criação e educação de filhos. A criação e educação de filhos. Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Infelizmente, no mundo atual, as escolas têm sido lugar de, em vez de ensino, têm sido um lugar de compartilhamento de ideologias contrárias aos princípios de Deus. E muitas vezes pai tem entregado o ensino da criança às escolas. A responsabilidade de criar o seu filho é sua. Muitas vezes pai vem à igreja e acha que o culto kids vai resolver o problema daquela criança. Mas Deus disse na sua palavra: ensina a criança no caminho, não o caminho, mas no caminho. E não estou dizendo aqui você uma prática de como criar o seu filho. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo, mostrando para você o que a palavra te ensina. Ou seja, ele vem para o culto de domingo, fica cerca de uma hora lá no culto kids. Cerca de uma hora ele está sendo ministrado. Os professores, os ministros, não são professores, são ministros de Deus na vida dos seus filhos. Ministrando a palavra de Deus. Eles ficam cerca de 4 horas por semana, 4 horas por mês apenas, se você vem todo domingo ao culto, com essas crianças. Mas a maior parte do tempo elas estão com vocês. Eu estou dizendo que você vai fazer na prática, não. Mas se a Bíblia diz que você deve criar o seu filho no caminho, é porque se você já está no caminho, então os ensinamentos que fluem de você, flui de dentro daquilo que está em você, das suas prioridades. Se não flui a palavra de Deus, porque a palavra não é prioridade. Se você não ensina o seu filho a orar, porque orar não é uma prioridade. Se você não ensina ele a estar numa celebração, porque celebração para você não é uma prioridade. É simples. Tudo é uma questão de prioridades. Não devemos negligenciar aquilo que a Bíblia, aquilo que a palavra de Deus coloca como prioridade em nossa vida. Tem muitos pontos, misericórdia. Vamos lá, e mais alguns pontos aqui para a gente caminhar para o final. Outra coisa que muitas vezes terceirizamos, Filipenses 4:4. A vida sentimental. Muitas vezes jovens entrega a sua felicidade na mão de alguém, como se a sua felicidade estivesse, aquela pessoa que você gosta tanto, fosse o responsável por toda a sua vida. Não é assim? Já viu adolescente, jovem apaixonado? Se você falar com ele alguma coisa, você está doido. Perigoso brigar com você. A vida sentimental pode iludir muitos jovens. Podem não estar bem no trabalho, podem não estar bem na faculdade, na igreja. Mas se não estão bem sentimental, tudo desandam. Se não estão bem sentimentalmente, tratam mal as pessoas, tratam mal os pais. Não estão nem aí para a bênção do Pai, não estão nem aí para os princípios da palavra, porque tem uma carência enorme no seu coração, que somente uma pessoa pode trazer a felicidade. Mas Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos no Senhor, sempre no Senhor. Por que que muitos jovens se perdem dentro da igreja? Virgindade hoje parece que é extinto. No mundo já é extinto, agora dentro da igreja está querendo ficar extinto também. Misericórdia. Porque estão terceirizando a sua vida sentimental. Meu irmão, se você tem carência, jovem, adolescente, se você tem carência, busque o Senhor, vai orar. Vai orar, meu irmão. Vai orar. Ah, mas fala do seu testemunho quando você era jovem. Meu irmão, eu terceirizei a minha vida como era jovem. Não queira caminhar com quem terceirizou a vida. Caminhe com um homem de Deus que hoje sabe o que é isso e que sofreu as consequências disso. Entendeu? Ah, tem muito jovem que deve chegar pro Gabriel. Que, ah, Gabriel, sabe como é que é, né, cara? É difícil. Eu caí, cara. Porque lá na palavra de Deus está escrito assim que Deus escreve certo com linha torta. Não sei que Bíblia é essa. Não sei que Bíblia é essa, meu irmão. É fraqueza, né, Gabriel? É fraqueza. A gente é fraco, a Bíblia diz que é, nós somos fracos. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu exponho as minhas fraquezas a Ele e não a outros, não entrego a minha felicidade a outros. E o caminho de Deus, a Bíblia diz que o caminho do justo é reto. A vereda do justo é plana, ela é reta. A Bíblia diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Muitas das vezes estamos querendo fazer da mesma forma que o mundo faz. Meu irmão, o Espírito Santo, ele quer conduzir a igreja em cima de um princípio, de uma palavra. Quer conduzir jovens em santidade para serem exemplos de caráter, para serem exemplos da sociedade. Mas muitas vezes as influências do mundo têm tomado o coração dos jovens e adolescentes. Vocês são luz, vocês são sal para o mundo perdido. E outro, vocês são responsáveis pelas próximas gerações. Porque eles olharão para ele, ó, fulano de tal, está lá na igreja, está ficando com fulano de tal. Mas pense ao contrário. Uau, Fagner, Gabriel, Vinícius, casaram na corte, não tocaram nas suas esposas, se entregaram a elas só depois do altar. Eu quero ser assim. Essa foi a decisão que nós tomamos. E você? Qual é a decisão que você toma? Você vai transferir a responsabilidade de ser santo? Ou você quer que as pessoas na igreja sejam santas, mas você não se responsabiliza ser, estar e andar em santidade? Outra coisa que nós terceirizamos, a culpa. Gênesis 3, 11 e 12. O ser humano apresenta uma tendência de terceirização da culpa. Ele terceiriza a culpa, coloca a culpa em quem está mais perto ou em coisas. Somos rápidos em retirar a culpa de nós mesmos. Adão terceirizou a culpa quando Deus apareceu no jardim, quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ah, Senhor, a mulher que tu me deste. Se não estamos indo à igreja, colocamos a culpa em alguém, em alguma coisa. Ah, o meu trabalho. Meu trabalho é muito difícil. Não tem como eu ir à igreja. Ah, minha família é muito difícil. Ah, aquele irmão não cumprimenta eu na igreja. Ah, mas está chovendo muito hoje. Ah, o sol estava muito forte, eu não vou no culto da manhã. Ah, está muito quente, está muito frio. Sempre tem uma desculpa. Tudo isso é culpado de você não ser alguém firme na fé. Não ser maduro na fé. Isso é transferência de culpa. Você nunca se responsabiliza pelos seus próprios erros. nós temos uma tendência enorme a transferir a culpa. Eu quero aqui caminhar já para o final, mas dois outros pontos que terceirizamos, que podem prejudicar muito a nossa vida. Gostaria que abrisse aí Apocalipse, verso 1, capítulo 1, verso 6. E nos constituiu. Pode ler? Vamos lá? 1, 2, 3, vou ler em vocês. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. E nos constituiu como um reino, sacerdotes para Deus e Pai. A penúltima coisa que eu quero falar, que muitas vezes terceirizamos a nossa vida, é a nossa vida ministerial. Por muito tempo, a igreja, sendo o corpo de Cristo, tinha uma estrutura diferente, onde os seus membros, eles não estavam envolvidos na atividade funcional da igreja. Por causa disso, muitos no passado tiveram a decisão de pessoal, de estarem apenas sentados nos bancos e não fazer nada. Mas 2 Timóteo, se não me engano, fala assim, eu não me lembro o versículo se os meninos acharem, que nós fomos salvos e chamados. Então eu já fui salvo e já tenho uma missão, já tenho um chamado. A Bíblia diz que nós fomos constituídos como um reino de sacerdotes. Acreditamos nessa casa que cada membro é um ministro de Cristo. 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Todos nós fomos chamados por Deus. Muitos olham aquele versículo, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Me lembro aqui de uma pregação do apóstolo Robert. Quem esteve aqui quando o apóstolo Robert pregou? Ele disse assim: quantas Marias nós temos aí? Aí, se não me engano, tinha umas 5 irmãs. E aí ele começou: Maria, 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 até que alguém, oi! Aí começou a chamar novamente Maria, até que alguém se apresentou aqui à frente. Ele disse assim: está vendo? Muitos são chamados, mas poucos respondem ao chamado de Deus. Nós fomos salvos e fomos chamados. Cada pessoa que está aqui neste culto agora foi chamado para ser um ministro de Cristo. Cada pessoa que está aqui neste culto agora foi chamado a ir curar os enfermos, expulsar os demônios, ser sal, ser luz, dar direção àqueles que estão lá fora. Mas nós terceirizamos isso e dizemos: chamados foram só os pastores. A responsabilidade de encher a célula, de chamar os 100, é dos pastores, é dos líderes de célula. Essa é a responsabilidade, é minha e sua. Porque cada salvo, ele tem no mínimo o dever de gerar uma outra semente igual a ele. Se ele não está gerando, ele não está frutificando. É um ramo infrutífero dentro da casa de Deus. Então não podemos negligenciar a nossa vida ministerial. Culpamos a igreja porque a nossa família não foi alcançada por Jesus. Culpamos as pessoas, culpamos os nossos líderes de célula, porque o meu amigo que veio na igreja não ficou firme na igreja, não gostou da pregação, o som é muito alto. O encargo de cuidar daquela pessoa é sua. Não negligencie aquilo que Deus chamou para você fazer. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai ao Evangelho a toda criatura. A todos que foram criados são criaturas, mas aqueles que por meio de Jesus receberam Cristo como Senhor são filhos de Deus. Então cabem ao Filho de Deus manifestar o sobrenatural de Deus aos perdidos. Ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Não negligencie aquilo que Deus chamou você para fazer. Porque quando você negligencia, você nunca irá crescer em Deus. Crescer dá trabalho, né? Crescer dá trabalho. Muitos na igreja querem cargos ministeriais, mas não querem os encargos ministeriais. Meu irmão, aqui pastores, líderes de célula, para nós não estamos nem aí com cargo. Sabemos, sabe por quê? Quanto maior o cargo, maior a responsabilidade. Quanto maior o cargo, maior o encargo. Mas estamos aí com o encargo de Deus, porque sentimos o encargo de levarem essas vidas a Jesus. Muitos querem o cargo e não o encargo. Muitos querem o cargo e não a responsabilidade. A pessoa que entendeu que no corpo de Cristo ela é membro do corpo, e como membro do corpo ela tem uma função, certo? Cada membro do seu corpo tem uma função. Se você faz parte do corpo de Cristo, então você tem uma função no corpo de Cristo. Cada membro do meu corpo tem um encargo. A pessoa que entende que recebeu o encargo de Deus são homens e mulheres que estão dispostos a entregar não somente uma parte do seu coração, mas toda a sua vida em prol da missão de Deus na terra. Viemos à igreja, entregamos só aquilo que nos faz bem. Entregamos só uma parte da nossa vida. Mas aquilo que vai tomar, vai sucumbir à minha necessidade, eu não entrego. Ah, isso vai atrapalhar eu estudar. Ah, isso vai atrapalhar o meu namoro. Ah, isso vai atrapalhar aquilo. Ah, vai atrapalhar aquilo na minha vida, eu não entrego. Deus nos chamou para dar todo o nosso coração. E a última coisa que eu quero deixar para você, que nós podemos terceirizar, é a nossa vida espiritual. Deus tem chamado a você, homem, mulher, jovens, a ser um homem bíblico, a ser uma mulher bíblica, que responda e que pratique a palavra, que a sua vida lá fora seja uma Bíblia ambulante, seja a palavra de Deus ambulante. Já viu muitos irmãos vêm até a nós: Wagner, o que eu faço nessa situação? Eu estou com um problema no casamento, eu estou com problema na vida financeira, eu estou com problema na vida sentimental. Eu falo assim: você já leu na palavra o que a palavra diz sobre isso? Já li a palavra, mas eu quero saber o de você, o que, que a palavra diz. Mas você já leu a palavra? Ou seja, elas não querem ser o homem bíblico, porque não querem ter o trabalho de buscar entender a palavra de Deus. São aquelas pessoas que só leem os versículos diários que são postados, não querem saber de ler a Bíblia, não querem saber de oração, não querem saber de jejum. Terceirizam a sua vida espiritual, terceiriza a sua experiência à igreja, terceiriza a experiência própria, a experiência dos outros. Quando você prega a alguém, quando você fala de experiências, você fala das experiências dos outros
ou o que você teve com Deus, com o Espírito Santo. Muitas vezes não temos experiência porque não nos entregamos, terceirizamos a nossa vida espiritual. Não é assim? Não é pecado falar assim, Valdir, ore por mim. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Mas talvez você esteja com um problema na sua casa que nem você mesmo ora. É como o pastor Moisés diz aqui, que uma vez estava jejuando para o irmão que estava desempregado. Quando chegou lá na casa daquele irmão, ele estava com um prato desse tamanho, de comida. Combinou com ele, vamos jejuar? Chegou lá, o cara estava comendo. Ou seja, alguém que terceirizou a vida espiritual. Você não se preocupa com aquilo que a palavra de Deus te diz. Aquelas pessoas que se preocupam é apenas estar no culto, cumprir uma atividade religiosa. A Bíblia nos chama a ser discípulos de Jesus. A multidão queria os milagres, a multidão queria os pães e peixe, mas os discípulos queriam Jesus. A minha pergunta para você é, quem é prioridade na sua vida? Quem tem sido a prioridade de Deus? Quem tem sido a prioridade na sua vida? Deus é a sua prioridade? Aquilo que é prioridade para Deus é prioridade na sua vida? Ou você tem terceirizado aquilo que Ele chamou para você se responsabilizar? Eu gostaria de orar com vocês nessa noite. Deus nos dá a oportunidade. Como eu disse, as escolhas que fazemos diz muito sobre as nossas prioridades. Deus nos dá uma oportunidade de fazer escolhas nessa noite. Eu gostaria de chamar para orar nessa noite. Fazer uma entrega ao Senhor. Amém? Oh, o Espírito Santo está aqui. O que tem sido prioridade na sua vida? Em qual área da sua vida você tem terceirizado? No sacerdócio do lar? Qual área da sua vida você tem terceirizado? Na edificação da sua casa? Na criação dos seus filhos, na sua vida sentimental. Esses são pontos vitais de uma família, são pontos vitais de um homem, de uma mulher, de Deus, de um cristão. E ser terceirizados. O que nós iremos colher disso aí são coisas desastrosas. Uma geração terceirizou. Uma geração terceirizou a criação dos seus filhos. E que nós vemos hoje, são muitos jovens e adolescentes instáveis, de mentes fracas. Homens e mulheres de mente fraca. Porque houve uma terceirização. Mas Deus chama a esta geração de agora, desse momento, de se responsabilizar pela próxima geração que virá, de se responsabilizar em consolidar uma geração forte, uma geração de homens fortes, uma geração de igrejas fortes, uma geração de mulheres fortes, uma geração de jovens fortes, que amam a palavra de Deus, que não se entrega às coisas deste mundo. Eu queria orar, levante-se, vamos orar nessa noite.